Você está ouvindo 7 Pontos.
Salve todos os compadres e todas as comadres da nossa Umbanda querida. Fé não é pra qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Fé não é pra qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Não adianta bater no peito, saudar a encruza e não agir direito.
É ou não é? É, né? Maestro, salve, salve. Estamos conversando. Não estraga nada, Pé Jussaro.
Já voltou.
Estamos aqui conversando sobre a Carta Magna da Umbanda. Você sabia que existia essa Carta Magna? Não, né? Nem eu. Ficamos sabendo agora, mas ela está desde 2012 escrita, com revisão a cada 5 anos. E eu convidei hoje Pai Gustavo Guimarães, Pai Jussaro Cunha, do Terreiro Pai Maneco. Beijo, mãe Lucília, querida. Que precisa vir aqui também. Para a gente conversar sobre algumas questões da Carta Magna. Então, assim, estávamos falando antes do intervalo dessa miscigenação cultural que o Brasil tem e que a Umbanda também tem, porque a Umbanda, parafraseando todo mundo, bebeu da fonte católica, misturou-se com um pouco do espiritismo, e alguns terreiros até têm um pouco mais de um lado, um pouco mais de outro. Não só no sincretismo, né, religioso, mas de trazer alguns, o evangelho de Oxalá, o evangelho de Jesus Cristo, a conversa com os espíritos, tem um pouco de tudo, né?
O evangelho está muito a palavra do Preto Velho, né?
Uhum.
O Preto Velho fala das coisas da alma, dos sentimentos mais nobres, uhum, da coisa do amor, da família, do perdão, saber perdoar.
Então a gente tem um pouco das religiões,
sim,
também,
exatamente,
né?
Exatamente, claro que sim.
E das religiões africanas também, porque afinal de contas o orixá veio da onde, né, gente?
Muito, muito.
Não, se a gente negar essa origem, a gente inventou os orixás, é isso? Não dá para dizer que é só uma religião brasileira, ela veio da nossa raiz mesmo.
Na verdade, se falar que a Umbanda é brasileira, talvez fosse melhor a gente colocar que a Umbanda foi apresentada a nós no Brasil.
No Brasil.
Mas ela formatação do astral, evidentemente.
Isso já havia uma formatação de tantos movimentos no astral, uhum, que vieram, foram se criando esse movimento até chegar a anunciação dela no dia 15 de novembro de 1908, né?
Uhum.
E que ela foi anunciada, foi trazida pelo pai Antônio. Sim. E pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas.
Exatamente.
Porque as pessoas esquecem do pai Antônio nessa história. Só falam do Caboclo das Sete
Encruzilhadas. É verdade, é verdade.
Então, esse movimento umbandista no astral, para mim, de...
Há muito tempo,
há,
né?
Há muito tempo.
Trabalhando há muito tempo.
Há muito tempo. E foram, para poder formar. Eu li num livro sobre esse movimento, eu só não estou conseguindo me lembrar qual livro que foi e quem escreveu. Mas é muito bacana. Eu vou procurar e vou te passar.
Isso, livro é sempre bom. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Editora Aruanda, que é a nossa parceiraça aqui, e que traz todo mês um livro pra gente trazer e conversar com vocês aqui. Logo, logo vem o próximo, tá? A gente tava falando da Morada do Sol, que foi inspirado pela cabocla Jandira, da tribo dela, mas lá, já já a gente vai ter um outro sensacional também que eu vou mostrar pra vocês. Eu quero trazer pra vocês algumas coisas que eu anotei ali da Carta Magna, que coisas que eles são contra, coisas que eles são a favor. Uma das questões a gente até já comentou aqui, que eles falam que existe um Deus soberanamente bom e justo, que é uma coisa... Não tem o pecado, mas em outro momento eles dizem que toda ação tem uma reação, independente do arrependimento. Então eles trazem o conceito de karma, que é um conceito do espiritismo.
Legal. Bom, ação e reação... É uma lei da física, né?
Uhum.
Está presente em tudo. Não seria diferente nos critérios espirituais. Ocorre que eu vejo aqui, Márcia, que se coloca... Veja, uma das coisas que me atrai muito na Umbanda é que ela te faz pensar. Ela te faz sentir e tirar conclusões pela tua percepção, pela tua intuição, pela tua vivência. E a palavra está na palavra do guia. E o guia, se for preciso, ele vai repetir a mesma coisa até que você tenha o teu tempo de compreensão. Então, quando a Carta Magna coloca aqui a Umbanda pratica o bem, eu estou entrando no critério mais subjetivo de todos. Eu nasci nos anos 70. Sou filho do pai Beco, que era e é uma pessoa gentilíssima. Mas na geração, os meus amigos, eles apanhavam do pai e da mãe. Uhum, ele apanhava de professor no colégio.
Sim.
E se fosse colocar isso na Carta Magna aqui, certamente isso seria condenado.
Sim.
A Umbanda não aceita isso. Não, a Umbanda é flexível. Ela acompanha o nosso momento atual. Então, eu acho que até ela fica aqui, a Carta Magna, muito tempo, uma compilação de bons costumes, de coisas que seriam consideradas razoáveis.
Porque
não são necessariamente tópicos que a Umbanda tem que se manifestar. A Umbanda não, o praticante.
O praticante da Umbanda, porque a Umbanda é uma religião evolutiva.
Sim.
Ela vai se adaptando conforme ao mundo.
Uhum.
Se você pegar, se o pai Gustavo pegar junto comigo a Umbanda que o próprio terreiro do pai Maneco praticava no início, lá na faculdade espírita, para hoje, houve uma evolução. Houve uma outra compreensão. Aquilo que o pai Gustavo falou, a Umbanda não faz pensar 24 horas.
Sim.
Porque até às vezes uma interpretação minha de uma mensagem, de um guia, talvez não seja igual à interpretação do pai Gustavo.
E ela pode não acontecer na hora, né,
José? Não vai acontecer na hora.
5 anos depois, agora eu entendi.
Também eu posso chegar pro pai Gustavo e falar, puxa vida, Gustavo, aquela mensagem que o Caboclo Sete Ponteiros do Mar nos passou na gira, foi isso, Gustavo? Não, foi, mas a gente vai fazer uma junção e nós vamos chegar numa...
Uhum.
Não, é isso. Ou daqui a 2 anos ou 3 anos.
E agora...
Eu vou aqui mais perto... A mensagem que o Caboclo da Sete Ponteiros do Mar passou antes da pandemia. Nós, a Umbanda vai ficar sem paredes. Nós vamos ter uma nova Umbanda.
Umbanda sem paredes.
Sem paredes.
Uhum.
E nós tivemos que nos adaptar a várias coisas.
Mas
inclusive
isso aqui é parede.
Nos adaptar.
Isso aqui é parede. Desculpe,
mas isso não, isso é parede. Isso é engessamento da Umbanda.
Eu tô falando
que na minha visão. Sobre isso aqui é totalmente parede. Isso aqui é, a Umbanda é uma religião que atrai os jovens pela maneira que são conduzidos pelos seus, por todas as casas, que a liberdade que cada um tem. Agora, se engessar a Umbanda acaba.
Eu não entendo muito como engessar. Eu me preocupa muito quando as pessoas perguntam, mas o que é a Umbanda? Tem gente que não sabe explicar. Claro que quem está vivendo, vocês são pais de santo da Umbanda, viveram Umbanda a vida toda. Então, é muito claro para vocês o que é e como dizer isso. Mas tem gente que não sabe, tem gente que vai pesquisar e aí a Carta Magna é super contra o EAD também.
Aqui eles põem que seja um documento, né, norteador para pesquisadores de Umbanda. Esclarecedor para quem não conhece a Umbanda e normatizador para os umbandistas. O tal da norma que é o problema.
É.
Se a gente dá um norte da Umbanda, o que é Umbanda, tudo bem.
Eu posso dar uma sugestão, Márcia.
Você
não conhece Umbanda, então eu vou te sugerir. Vá a um terreiro de Umbanda. Qual? Qualquer um.
Sim.
Você vai conhecer a Umbanda daquele terreiro. Falou no teu coração? Ficou. Ah, mas achei que é legal, mas... Não emocionou. Procure outro. São várias, a diversidade é fundamental nisso. Eu acho que falta aqui na carta, ou talvez ele tenha sido cortado, esse pedaço da página, que o parágrafo primeiro do artigo primeiro da Umbanda é livre-arbítrio.
Sim.
Então, a partir do momento... que uma casa que tem um pai de santo, que incorpora um guia, que dirige o trabalho espiritualmente, e esse guia dita o caminho daquela casa e uma carta com um halos de prepotência vem dizer o que tem que ser feito, no mínimo você está questionando a mediunidade desse pai de
desse
santo,
pai de santo.
E está questionando a palavra do guia que ele incorpora.
Uhum.
Então, a carta ela é prepotente nesse sentido. Na minha opinião, muito clara.
Eu vou trazer alguns pontos. A gente precisa ir para o intervalo de novo, né? Porque eu atrasei outro. Mas eu vou trazer alguns pontos que a carta traz, que é o que os pais, o pai Gustavo e o pai Jussara estão dizendo aqui, que ela vem normatizar algumas coisas que ingerirem coisas que não são da Umbanda. Como pena de morte, suicídio, eutanásia, distanásia, ortonásia, vida animal, legítima defesa, idosos, crianças. Muita coisa que a gente para para pensar e fala, tá, mas a Umbanda pode dizer o que é certo e o que é errado? A gente vai conversar sobre isso já depois do nosso intervalo.
Você está ouvindo Sete Pontos.